A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Dia do Trabalho, o Globo Repórter começa com uma pergunta. Trabalhar com prazer é um sonho ou pode ser uma realidade? Pesquisa revela que 8 em cada 10 profissionais do nosso país querem mudar de vida e de emprego. Mas como encontrar um caminho? No programa de hoje, você vai conhecer brasileiros que deram o grande passo e não se arrependem. O taxista virou doceiro. A especialista em tecnologia de informação, mecânica de carros. O funcionário do governo francês abandonou um salário em euros para fazer mágicas. O executivo deixou a agitação da capital para plantar orgânicos nas montanhas. O advogado nunca mais usou um terno. Conheceu uma engenheira e os dois abriram uma pousada à beira-mar. Abandonar um trabalho estável pode dar medo, mas passar a vida infeliz no trabalho não é muito mais assustador?
Montanhas e vales de perder de vista, Mata Atlântica, muita paz e sensação de liberdade. Estamos chegando a Delfim Moreira, na Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. A cidade tem apenas 8 mil habitantes. Há exatamente 2 anos, a família de Marinaldo Pegoraro, insatisfeita com a vida agitada de Curitiba, no Paraná, percorreu este caminho em busca de um sítio para comprar e viver. Depois de muita procura, a família finalmente encontrou o lugar dos sonhos na área rural de Delfim Moreira. É preciso subir ainda mais. E quanto mais se sobe, mais bonita vai ficando a paisagem. As araucárias estão por toda a parte. O sítio do seu Marinaldo é um dos mais altos da região. Fica a 1.600 metros de altitude.
Bom dia.
Tudo bem?
Cheguei ao lugar certo.
Chegou no alto. Olha da Mantiqueira.
Como é que foi a subida?
Foi um pouquinho difícil, mas muito bonito, hein?
Como é de costume por aqui, Roberta, a filha mais nova do casal, já vai apresentando o sítio para as visitas.
Aí lá em cima tem as oliveiras e mais para trás tem os morangos. E mais lá para trás tem as macieiras e os pessegueiros.
Difícil mesmo não gostar de um lugar como esse. O horizonte mais verde foi decisivo para a mudança.
O seu Marinaldo não queria só trocar de emprego. Ele queria mesmo era mudar de vida. E para isso decidiu sair da cidade grande. Mas para onde ir? A esposa do seu Marinaldo foi quem indicou o caminho. Para ela, a felicidade estava nas montanhas de Minas Gerais.
A cidade e arranha-céus e trânsito e a violência, que foi uma das coisas que estava incomodando muito, que fez a gente pensar em se aproximar mais da natureza.
Era dessa proximidade que o casal sentia falta e foi preciso coragem para uma mudança tão radical. Formado em ciências contábeis, com uma vida financeira estável, seu Marinaldo trocou o mundo das finanças pela produção de alimentos. Em vez de gravata e camisa social, roupas e ferramentas de agricultor. O clima temperado de Delfim Moreira é bom para o cultivo das frutas. Acontece que o seu Marinaldo veio disposto a grandes desafios. O forte aqui são os morangos e as oliveiras, uma cultura sem tradição no Brasil. Tudo orgânico, sem agrotóxico.
Pode comer assim, direto, colher e comer?
E essa é a grande alegria de fazer isso, né?
As nossas crianças vêm aqui na maior alegria e podem comer sossegadamente.
O seu Marinaldo teve que pesquisar muito para plantar oliveiras. procurar todo tipo de informação sobre o assunto.
Foi difícil.
Difícil tudo é, mas quando você está comprometido a seguir no seu projeto, né, você supera os obstáculos e vai em frente.
Tudo o que eles colhem é vendido para comerciantes da região. A dona Silmara cuida das embalagens.
A parte mais difícil mesmo é plantar, né? E cuidar. Essa parte é a mais fácil, né? Ela nem dá dor nas costas também. É tudo que eu queria fazer, ter um trabalho que eu tivesse mais orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho de estar fazendo o que eu faço.
Orgulho partilhado pela família toda. O casal tem duas filhas. Seu Marinaldo ainda tem um outro filho do primeiro casamento e mora com a mãe.
Quando a gente ia passear com os filhos, o mais velho queria pescar. A do meio queria andar de cavalo. E a pequena queria ser livre. Eu falei, gente, vamos pro mato então de uma vez? E de vez em quando a gente vai passear no shopping.
Doeu no coração envolver a família na mudança?
Não, não doeu, porque a gente também usou de muita sinceridade, dizendo que era uma escolha dos pais, que eles viveriam essa escolha, poderiam fazer as escolhas deles depois, tanto que a filha mais velha já está no Paraná, já voltou para o Paraná, está fazendo biologia no Paraná.
Roberta, que tem 13 anos, estuda no centro de Delfim Moreira. Vai de ônibus escolar, escola pública, menos uma despesa. Mas parece mesmo que aqui o dinheiro não é o mais importante. Os pequenos prazeres da vida de agricultor, às vezes fazem o seu Marinaldo voltar a ser criança. Por exemplo, quando ele come essa frutinha difícil de encontrar na cidade grande.
O que, que é isso?
Framboesa.
Framboesa?
Olha só. Framboesa orgânica. Gostinho de bala da infância da gente, né? Primeira vez que eu sinto isso com a framboesa.
Se o senhor continuar tão empolgado assim, só vai comer todo morango, toda a framboesa, não vai ter nada para vender.
O gostoso é isso, tem que ser divertido também.
O problema é que dá mais trabalho do que parece. Para combater as pragas, o seu Marinaldo usa só extratos à base de plantas.
Está dando certo?
Não está dando certo. A gente não está conseguindo controlar bem os insetos.
Os insetos comem quanto por cento da produção?
Em alguns canteiros de morango, eles destruíram 80% dos canteiros. A gente diz que o jardim fica bonito, mas dá um trabalho.
Com todas essas dificuldades, às vezes o senhor pensa em largar e voltar à vida que tinha antes?
0% de arrependimento.
Vista bonita, ar puro, tranquilidade da Serra da Mantiqueira. Uma receita caseira para o bom humor e para o amor.
E vocês dois, como estão hoje?
Melhor do que nunca.
Não foi ensaiado.
Quando foi para a faculdade, Thaís escolheu o curso de Ciências da Computação. Estava decidida a fazer carreira na área. E fez. Foram 15 anos de trabalho.
E você profissionalmente estava bem situada, ia bem?
Estava muito bem, já tinha uma carreira constituída, certificações internacionais.
Ganhava bem?
Ganhava bem.
Mas a Thaís não estava satisfeita. Ela guardava em segredo um sonho antigo. Até que há 2 anos, criou coragem, jogou tudo para o alto e veio assumir o lugar que sempre quis, embaixo de um carro. Para a família e os amigos foi um choque, mas a verdade é que desde criança, Thaís era fascinada por carros e motores.
Eu sempre tive bastante afinidade.
A afinidade era tanta que Thaís fez cursos de mecânica, estágio, até que teve certeza, o universo da informática já não trazia mais satisfação.
Diz uma coisa, na sua antiga ocupação, tinha ar-condicionado?
Tinha, 17 agradáveis graus.
Aqui, na oficina, a gente está mais ou menos a quanto?
Ah, já deve estar uns 40.
Era melhor antes, né?
Só nesse aspecto. Financeiramente, não me falta nada, já se equiparou. O que, de repente, podia faltar com relação a dinheiro, eu já adequei a minha vida. Não,
tá tudo equilibrado.
Tudo.
Como é que você termina teu dia?
Bem cansada. E eu consigo dormir.
Isso não é pose pra câmera. Ela trabalha mesmo e pesado. É a única mulher na equipe. A oficina é especializada na restauração de carros antigos. Modelos raros, que valem uma pequena fortuna. E desfilam nas exposições para colecionadores.
Bom, além desses automóveis que a Thaís ajuda a restaurar e que ela adora, tem a paixão real dela que não fica aqui dentro, fica aqui fora. Vamos lá. Thaís, meu Deus do céu, o que, que é isso?
Esse é o amor da minha vida.
Esse é o amor da sua vida?
É o amor da minha vida. Meu relacionamento mais perfeito. Conturbado também, mas mais perfeito.
Você está restaurando esse também.
Isso.
Esse é seu, pessoal.
Sonho de infância e poder eu deixar ele do jeito que eu quero.
Um dia ele vai ficar pronto?
Vai.
E aí vai ser o máximo.
Aí vai ser o máximo, já é o máximo.
Por favor, senhores, à vontade.
E no fim de semana? Finalmente ela descansa? Nem pensar. Vai pra escola. É a professora de uma turma de marmanjos. Aqui também não dá espaço pra piadinhas machistas. Impõe respeito pela competência.
Prestem bastante atenção em toda a situação, né? Em todo o estado que o carro está.
Entre peças, ferramentas, óleo e graxa, Thaís encontrou seu lugar.
Eu venho feliz trabalhar, né? Então eu estou muito realizada.
Isso teve um significado grande na tua vida?
Ah, teve. Teve até para a saúde, né? Eu era uma pessoa doente, literalmente.
Asma, tudo me atacava.
Hoje em dia eu só tenho calor aqui na oficina, mas tá tudo bem. Se tudo der certo, ele não vai me matar.
Tu vai changer.
Essa estrada rodeada por montanhas, o homem percorreu para mudar completamente de vida. Enquanto subia a serra, deixava para trás um emprego bem sucedido e a vida na Europa. Quando viu esse casarão, ele decidiu: é o lugar onde iria viver. Em Novo Reuter, uma cidadezinha com apenas 6 mil habitantes. Coragem? Mágica! Hora do show! E olha só no que o funcionário do governo francês se transformou. Quando vemos o Eric ali no palco fazendo o seu espetáculo, podemos dizer que os mistérios que ele domina tão bem simbolizam o novo, o desconhecido que todos enfrentamos a cada dia. Ou seja, aquelas mágicas que realizamos em nossas vidas. Esse homem de 53 anos tem uma história que, se fosse apenas contada sem ele assim presente, muita gente nem acreditaria.
Acho que eu levei 40 anos para descobrir o que eu queria realmente fazer na vida. Mas quando eu consegui realizar essa mudança, eu me senti realizado. É isso que eu quero. Eu acho que foi a primeira coisa que eu percebi.
Agora, você tinha uma vida estruturada, financeiramente boa, dois filhos, uma mulher. O que, que contou mais? Fez alguma conta, alguma matemática nisso para ver se ia dar certo?
Não, contas eu não fiz. Porque realmente o salário de um dia para outro tu não recebes mais, tu depende de um cachê que tu vai ter ou não, tu entras numa incerteza nesse aspecto que é muito grande.
Eric e sua família levavam uma vida muito confortável. Ele era representante no Brasil do Ministério das Relações Exteriores da França. Recebia o salário em euros.
Era uma vida, nesse aspecto, muito boa. Aliás, o trabalho também era muito bom. Eu gostava muito do que eu fazia.
É claro que ninguém faz uma mudança dessas sem sentir aquele friozinho na barriga. Eric e sua mulher, Elizabeth, tinha dois filhos pequenos e compromissos financeiros.
Até hoje eu não sei o que vou ter no mês que vem. Depende de meu telefone tocar, do meu e-mail entrar ou não.
Mas tem dado certo.
Não, graças a Deus tem melhorado muito.
A ideia de mudar de vida aconteceu quando ele trabalhava na Noruega, país onde nasceram seus filhos. Eric comprou este livro de mágicas para distrair as crianças, mas ele próprio acabou fisgado para sempre por aquelas brincadeiras.
Então, foi como um vírus. Sabe, a mágica é muito predadora. Ela entra na tua vida, nunca mais sai. A mágica te permite rasgar um papel e tornar a aparecer inteiro.
Mas não foi apenas Eric que mudou de profissão e de vida. A Elizabeth, que ele conheceu no Brasil, além de incentivar o marido, também decidiu embarcar nessa aventura. Abandonou a profissão de farmacêutica.
Larguei tudo, assim, mesmo por opção. Eu gosto de ensinar.
Virou professora de francês.
Virou professora de francês. Isso, exatamente.
E já pensou o que é ter um pai mágico?
Tem muita gente que acha isso bem interessante, tipo, bah, o que teu pai fala? Meu pai é mágico. Ah, sério, ele é mágico. Quando a gente for na tua casa, pede pra ele fazer umas mágicas pra gente.
E vocês pensam em fazer mágicas?
Não,
tão mágica a gente é melhor assistindo do que fazendo, né?
Para dar conta dos serviços domésticos, Eric também tem que fazer mágica. Ele cuida da horta, dos animais e faz o almoço, junto com a mulher e os filhos. Um luxo de receitas preparadas só com produtos da casa, colhidos na hora. Experimentar porçõezinhas dessa vida é aceitar que mágica existe de verdade. A gente sabe que tudo é um truque, mas Eric aprendeu a enganar a razão e tocar a emoção.
No século XIII da nossa era, os mongóis...
É um mágico contador de histórias. Se apresenta em empresas e recebe o público no velho casarão onde mora.
Seja bem-vindo.
Obrigada.
E o público vai chegando. Gente que vem cheia de expectativa, disposta a ser encantada. E a gente percebe que quando o espetáculo termina, as pessoas saem daqui um pouco diferentes.
Acho que isso é a arte, né? O poder da arte de tocar a gente e a gente sai assim maravilhado. E a vida é mágica.
Eric não usa a mágica só para ganhar a vida e pelo prazer de fazer o que gosta. No fundo, no fundo, ele quer provar que a gente, muitas vezes, é capaz de fazer muito mais do que se imagina.
Eu acho que uma mudança é sempre o resultado de uma evolução. A gente vai aos pouquinhos adquirindo a certeza do que quer, né? Se dando conta que, e principalmente do que não quer, né? Ou não quer mais. Então, acho que para mim foi isso, foi a pensar, ah, que bom, até que enfim eu consegui fazer realmente o que eu quero.
Aconteça o que acontecer, não podemos duvidar.
Não.
A gente tem mesmo é que se lançar.
Abrir uma pousada, bom ou mau negócio? Com a palavra, dois especialistas, a engenheira e o advogado. E o taxista que virou mestre doceiro.
O destino das férias já estava decidido. Porto Seguro, Bahia. Mas entre o descanso e a diversão, o desejo de mudar de vida, de trocar o estresse da cidade grande pelo barulho do mar e a paz desse lugar acolhedor. Ela é Michele, mineira, engenheira de telecomunicações. Ele, Francisco, Chico, como gosta de ser chamado, advogado, paulista da capital.
Eu estava como assistente jurídico. Eu entrava às 8 horas da manhã, não tinha muito horário para sair.
Levava 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar para casa e aquilo não estava mais me fazendo bem.
O conforto da casa dos pais, a possibilidade de crescimento profissional como advogado, as oportunidades de São Paulo. Valeria a pena trocar tudo isso por uma aventura? Esse era o grande dilema de Chico. Mas como resistir aos encantos de praias paradisíacas, à sedução desse mar?
E aí eu comecei a pensar, 2 coisas que eu gosto muito: receber gente e fazer comida. Eu adoro cozinhar, então eu pensei ou restaurante ou pousada.
E acabei vindo pra cá e conheci a Michelle no primeiro dia que eu cheguei.
Primeiro dia?
No primeiro dia. E acho que eu me apaixonei por ela e acabei. Estamos juntos até hoje.
Abandonar a profissão e ganhar dinheiro com um negócio que só conheciam como clientes. Pesquisaram, pesquisaram e encontraram o que procuravam. Uma pousada para arrendar.
Não foi um choque para você essa mudança, não?
Foi. Tanto que no primeiro ano eu sofri um pouco com isso e acabei errando bastante para hoje poder acertar.
Nunca tinha passado pela minha cabeça na vida deixar de ser engenheira.
Experiência nenhuma, né?
Zero.
Não foi fácil no começo. Pouco dinheiro para investir, nenhuma experiência no ramo. Mas como sempre gostou de receber as pessoas em sua casa, Michelle tinha um trunfo na mão: a paixão mineira pela cozinha.
É ela quem cuida pessoalmente do café da manhã. Na pousada do casal, bolinho de tapioca e pãozinho de queijo nunca faltam.
É a hora da realização do prazer mesmo, eu gosto. Eu gosto de fazer bolo, eu adoro fazer comida. Eu adoro servir as pessoas e ver todo mundo satisfeito, feliz. É a mistura do que eu da cozinha que eu gosto com receber pessoas que eu também adoro.
Chico dá expediente na recepção. É quem cuida das reservas dos hóspedes, das finanças, da administração.
Cometi alguns erros de não acompanhar as tarifas, não pesquisar mercado, que hoje eu não cometo. Quando eu percebo que a gente está com pouco hóspede, uns meses antes eu abaixo um pouco mais o valor para ter um ganho menor, mas para poder colocar a gente dentro da pousada.
Mas Chico tem 3 filhos em São Paulo.
O Chico tem os filhos, muita saudade de casa, comidinha da mamãe, essas coisas todas.
E como é que faz para administrar a saudade de casa, dos filhos?
A gente tenta visitar o máximo que pode, fala por telefone, fala pela internet. E todas as vezes que a gente tem a possibilidade de ir ou para Belo Horizonte para visitar a família dela ou para São Paulo para visitar a minha família, a gente vai. E quando eles podem, eles vêm para cá para nos visitar também.
E como a pousada é pequena, de apenas 9 quartos, a camareira é a única empregada. Compras no mercado e das outras tarefas, eles cuidam.
Hoje, vocês já estão ganhando dinheiro com a pousada?
Já.
E ainda sobra um tempinho para aproveitar a vida e desfrutar do paraíso.
2 anos aqui, 2 anos sem usar gravata, paletó.
As únicas situações que eu uso um tênis e uma calça jeans é para ir visitar a família quando eu estou em São Paulo. Fora isso, é só short e chinelo.
Ah, é. Hoje em dia eu salto, coloquei o joelho na trava porque não consigo mais.
Aqui no Paraíso, em Arraial da Ajuda, o casal planeja para breve uma grande novidade.
Os planos, esse ano agora, fazer um filho.
Ah, é?
A família vai aumentar.
Aumentar a família ano que vem.
Luiz Alberto tinha tudo para ser feliz. O amor da esposa, o prazer de viajar pelo mundo, uma vida financeira estável como funcionário público e motorista de táxi no Rio de Janeiro. Mesmo assim, vivia insatisfeito e distante da felicidade.
Eu estava entregando os pontos. Eu estava entregando os pontos. Eu estava numa situação... Olha, eu não queria mais sair de casa. Eu fiquei deprimido dentro de casa. Ela chegou a sofrer com isso. Chorava.
Por que você acha que ele estava para baixo?
Ah, algumas decepções que ele teve no meio de trabalho dele, amizades.
Você sentia isso em casa, no dia a dia?
Sim, com certeza. Muito.
Até que um dia uma novidade mudou tudo na vida do Luiz Alberto. Uma doce novidade. Foi tudo por acaso. Juliana fazia brownies para vender no trabalho. Mas quando trocou de emprego, ficou sem tempo e pensou em desistir dos doces. Foi quando, para surpresa dela, o marido disse que iria para a cozinha. Ele queria abrir uma fábrica de brownies.
Diz a receita que eu vou fazer e eu vou provar para você e para mim mesmo, né, do que eu sou capaz.
Você botava fé?
Não. No início, não. Achava que ele não ia levar a sério essa história.
No começo, o motorista de táxi fez muita barbeiragem na cozinha.
O que dava errado?
Saía queimado. Ou ele fazia muito rápido. Aí quando cortava embaixo, estava tudo preto. Isso sujava tudo. Respingava chocolate pela cozinha inteira. Era um caos.
Mas Juliana foi uma professora paciente.
E aí eu fui passando para ele e ele fez maravilhosamente bem. Hoje em dia ele faz melhor do que eu mil vezes.
Do apartamento onde mora, Luiz Alberto passou para uma cozinha industrial no mesmo bairro. Contratou 3 funcionárias e levou mais gente da família. Sobrou até para a mãe dele. Dona Célia, de 76 anos, trouxe segredinhos para os recheios.
Olha, minha mãe faz um recheio de nozes que ninguém faz igual. Então nós usamos aqui o creme de baunilha dela e o marshmallow que ela faz.
Quando ele era criança, ela imaginou que um dia ele ia virar confeiteiro?
Nunca.
Eu via isso, o senhor dá ordem, todo mundo manda vir isso, manda aqui. E quando é com a mãe? Quem dá ordem?
Aí.
Claro, né?
Hoje eles produzem 4 mil brownies por semana. São 16 receitas de chocolate.
É claro que o negócio não cresceu de uma hora para outra. Ele levou algum tempo. E exatamente como faz quando cozinha, o senhor Luiz Alberto teve que perceber o ponto, a horinha certa de dar um passo para frente. Ele começou neste fogão, igual o que a gente tem em casa. Olha o tamanho da forma que ele usava. 5 meses depois, comprou esse forno maior. E agora, por causa da procura, já viu que vai ter que aumentar a produção.
Mas nada cresceu tanto quanto a disposição para a vida.
Hoje o senhor trabalha menos ou mais do que antes?
Ah, eu trabalho mais?
Trabalha mais.
Oi, feliz. As pessoas às vezes passam a vida inteira achando que estão no lugar certo, fazendo o que gosta, e às vezes não é nada disso.
Até o fim do ano, Luiz Alberto se aposenta no serviço público, mas não quer parar de dirigir. Ele descobriu que o táxi serve para transportar passageiros e muito mais.
Às vezes, a oportunidade para mudança se oferece num gesto simples como este, que se repete milhares de vezes todos os dias.
Luiz Alberto aproveita a corrida para vender os docinhos.
E qual que é o momento certo de oferecer?
Ah, depende. Eu fico olhando no retrovisor o humor do passageiro. E ele se mostra feliz, eu então já entro com o brownie, oferecendo o meu brownie.
Com isso, ele fatura o dobro. E aquela história de que as mulheres gostam mais de doce que os homens, será mesmo verdade?
As mulheres são mais receptivas ao chocolate.
Ah, é?
Seguimos o táxi do Luiz Alberto. Logo sobem 3 passageiras. Vamos ver se ele é mesmo bom vendedor.
Esses aqui, né? São os recheados com as trufas de brownie com chocolate belga. Pode, mano, essa só pode pegar todas.
Difícil resistir, hein?
Ai, vou pegar um dele. Eu vou pra ela, ela deve gostar, né? Ela deve gostar.
Em poucos minutos, elas até esquecem do trânsito.
Gente, eu tô saboreando. É muito gostoso.
Só na hora de descer, no fim da corrida, elas ficam sabendo que tudo estava sendo gravado.
O que a senhora achou disso?
Eu achei interessante a abordagem dele, educado, sabe, agradável, foi muito bacana.
Esta comeu até o presente da amiga.
Eu não tinha comprado isso aí pra levar pra Ana.
Era pra Ana.
E a Ana agora?
A Ana vai comer metade.
Ela deixou amigos, família e uma cidade que adorava para descobrir a verdadeira vocação bem longe do escritório. Como uma artista se organiza para pagar as contas em dia?
Portugal. Lisboa, terra do fado, cidade cheia de encantos. Foi esse lugar que Marta deixou há mais de 2 anos. Seguindo apenas a intuição, ela veio para São Paulo. Mas sair da terra natal, cruzar o oceano e enfrentar um novo país aos 29 anos, não é nada fácil.
Eu costumo dizer que foi a época mais feliz e mais triste da minha vida ao mesmo tempo. Porque foi uma decisão de mudança, mas ao mesmo tempo de deixar tudo aquilo que eu tinha lá, incluindo família, amigos, Lisboa, que é um lugar muito especial. Eu achava que aqui me esperava algo maior.
O emprego não foi problema. A agência portuguesa de publicidade, onde ela trabalhava, a transferiu para a filial paulista. Mas logo, uma velha inquietude, uma pontinha de frustração reapareceu.
Eu sentia um pouco presa, sabe, a nível criativo. Então, você pensava, meu, não é suficiente para mim.
Para se distrair, Marta retomou um antigo passatempo, o desenho.
E então, um dia eu tinha uma garrafa vazia em casa, eu comprei uma caneta e desenhei. E daí eu comecei a desenhar e foi saindo uma coisa meio natural, sem projeto, sem pensar. E acho que foi nesse dia, quando eu coloquei nas redes sociais, que todo mundo falou bem, falou que queria encomendar uma igual.
Mas a grande revolução veio com o Adriano. O companheiro de agência tornou-se companheiro de vida. Juntos, os dois deixaram o emprego e passaram a trabalhar em casa, fazendo, de preferência, o que dá mais prazer. Agora, eles somam forças para administrar a vida sem a segurança de um salário mensal.
Vocês tiveram que abrir mão de muita coisa para realizar isso?
Acho que não. Eu acho que no começo foi mais o medo do dinheiro, do dia a dia. A gente se planeja mais, vai fazer uma viagem, a gente espera mais, junta mais dinheiro, evita parcelar coisas. Tem pequenas mudanças, assim, mas no dia a dia é bem normal.
Para quem já enfrentou um desafio grande, essas mudanças não chegam a assustar. Marta está ampliando cada vez mais as possibilidades do artesanato que faz. Além das garrafas, faz vasos e quadros. Os desenhos também vão para paredes, decorando ambientes. A vida mudou de rumo e de estilo.
Você se sente outra pessoa,
sim,
em relação àquela lá?
Sim,
antiga?
Sim, completamente.
É?
Completamente.
O que que mudou?
Acho que mudou tudo. A minha cara fechada que eu tinha ao computador era... Todo mundo falava disso. E era engraçado, porque eu nunca pensei nisso. Agora eu consigo olhar para trás e ver que realmente tem uma mudança. Eu sorrio muito mais, eu sou muito mais feliz, converso muito mais com as pessoas. Parece que nasceu outra pessoa, né?
Em busca do prazer no trabalho, a mineira Débora de Paula também decidiu navegar por outros mares. Mas antes teve que fazer uma escolha que é difícil para qualquer um. Optar entre a segurança de um emprego tradicional ou enfrentar o desafio de fazer aquilo que realmente traz felicidade. Débora preferiu a segunda opção.
Para mim, menos é mais. Na prática, a gente come mais do que precisa, por isso a gente engorda. A gente tem mais coisas do que precisa, por isso que a gente sempre precisa trabalhar mais para ter mais. Entendeu? O que se precisa para viver?
Há 4 anos, Débora resolveu morar em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Para trabalhar aqui, ela não precisa de nada além do lixo que encontra na rua.
A minha matéria-prima vem do lixo. Jornal, papelão, embalagem plástica, garrafa PET.
A Débora já fez muita coisa na vida. Foi vendedora, monitora ambiental, gerente de hotel, comerciante. Sempre em busca de mais tempo e liberdade para fazer o que realmente gosta. Até que um dia ela descobriu que o endereço disso tudo estava muito mais próximo do que ela podia imaginar. Foi quando decidiu trabalhar em casa.
Um dia eu em casa, modelando massinha com os meus filhos pequenos, bem bebês, e o meu ex-marido falou: "Puxa, você faz bem isso." E aí eu falei, eu posso fazer em papel machê, eu sei fazer papel machê.
Então aprendeu esta técnica, a base de lixo reciclado, ainda na adolescência, com um grupo de teatro. E logo percebeu que o talento adormecido era a chance de mudar de vida.
Eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver.
Hoje ela trabalha em média 6 horas por dia e só aperta o passo quando realmente precisa.
Às vezes eu pego uma encomenda e também viro noites, porque eu tenho prazos, eu tenho que ter compromisso.
O papel machê trouxe a flexibilidade que ela tanto buscava.
Tenho liberdade, tenho tempo, tenho a tranquilidade de poder receber amigos a hora que eu quero.
O estilo de vida que a Débora escolheu permite exatamente isso e todos os dias. Dar uma paradinha, conversar com os filhos e até tocar violão.
É o que me dá prazer na vida. E a vida é tão rápida, a gente não sabe quanto tempo vai durar pra gente deixar pra depois esse tipo de coisa.
Claro que isso tem um preço. Viver sem salário fixo é um desafio. Tem mês que a Débora recebe muitas encomendas, mas tem mês que o dinheiro fica curto.
É difícil. Precisa ter um equilíbrio emocional para saber agir e lidar com isso. O artista, ele não é bom administrador mesmo, né?
Mas para ter lucro, é fundamental aprender a administrar o próprio negócio. Foi num curso de empreendedorismo que ela descobriu como calcular o preço das obras.
Antes você colocava um preço que você imaginava que era o justo.
É, eu falava, ah, justo, é fácil fazer, eu faço fácil, então vou cobrar baratinho. E na verdade não é assim, pode ser fácil para fazer, mas vai gastar um tempo, X. E quanto me custa esse meu tempo?
A maior parte das vendas ainda depende da velha propaganda boca a boca. Mesmo assim, encontramos as peças da Débora circulando nos mais diferentes espaços. O projeto de Débora para o futuro é seguir a vida com prazer e simplicidade. Ela só não abre mão da coragem para mudar sempre que for preciso.
Se o seu trabalho te dá desprazer e infelicidade, por que continuar naquilo? Tem gente que tem medo de mudar, mas é preciso mais coragem para continuar infeliz.
Pesquisa feita por uma empresa de recrutamento em todo o país ouviu 8.500 pessoas e o resultado foi surpreendente. Quase 80% dos profissionais brasileiros sentem vontade de trocar de emprego. Alguns querem mais do que isso, gostariam de mudar radicalmente de atividade, fazer o mesmo que fizeram o seu Marinaldo, Dona Silmara, Luiz Alberto, Eric, Michele e Thaís, e trabalhar com mais prazer.
Sou analista de marketing e pretendo abrir um negócio que é uma doceria. O mercado no país está em crise, ninguém vai deixar de comprar doce ou chocolate.
Trabalho na área de orçamentos e na área de projetos. Só que assim, eu tenho mais visão para trabalhar na área de gastronomia. Eu acho que o ramo de culinária japonesa e mediterrânea.
Se você gosta de cozinhar, faz aquela comida gostosa, isso não te garante ter um restaurante de sucesso. Para ter um negócio de sucesso, para aquela atividade prazerosa te dar retorno, tem que planejar, tem que se preparar, tem que buscar informação. Essa, na verdade, é a receita do sucesso.
Eu sou representante farmacêutico e tenho o sonho de ser empresário, não trabalhar, colocar funcionários para trabalhar para mim.
Muitas vezes as pessoas abrem um negócio achando que vão ter mais tempo para si e para sua família, mas isso não acontece na prática, vão trabalhar mais.
De fato, nós vimos isso de perto com todas as pessoas que acompanhamos nessa reportagem. Acordar cedo e trabalhar até o fim do dia é rotina para quase todos os patrões de primeira viagem. Mas quando se faz aquilo que dá prazer, aí tudo fica mais fácil e o esforço acaba trazendo satisfação.
Porque é uma nova aventura, porque tem compensações aqui que a gente não encontraria de outra forma, né?
Se há 30 anos alguém mostrasse para o senhor uma assadeira de bolo de chocolate.
Poxa vida, não, jamais, né? Não teria. Não, uma coisa que surgiu assim.
E hoje?
E hoje é isso, é a minha vida.
Eu acho que eu levei 40 anos para descobrir o que eu queria realmente fazer na vida. Mas quando eu consegui realizar essa mudança, eu me senti realizado. Ah, é isso que eu quero.
Boa noite, até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. Há 11 anos em seu coração.